eu teria enorme prazer em fazer aqui uma mobilização na comissão para que nós pudéssemos organizar uma audiência pública externa, institucional, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para que nós pudéssemos fazer um sobrevoo em todos esses temas que não são apenas conjunturais, que são estruturais, que impactam de maneira imediata o Centro-Oeste, mas de maneira colateral impacta o Brasil, impacta a região Sudeste e outras regiões que estão a leste. Vou deixar para a reflexão de Vossa Excelência para que oportunamente nós possamos combinar essa iniciativa.
Vossa Excelência, me dando essa oportunidade, eu vou apresentar na próxima semana um requerimento. Já ocorreram algumas audiências públicas lá em Mato Grosso do Sul, mas muito concentradas ainda. Agora, uma audiência pública com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é uma outra, dá uma outra dimensão para esse tema. E eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade, até na escolha da cidade. Não sei se em Campo Grande, não sei se em Dourados ou Ponta Porã, Corumbá. Aí, acho que eu vou, inclusive, como eu vou estar com a coordenação com o comandante do Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, comandante Guerra, as coisas, como o Macaco Simão diz, né, diz que é o país da piada pronta, o general, general Guerra. Não precisa falar mais nada, né? E eu me proponho, inclusive, a coordenar com o Exército essa audiência pública, inclusive com relação ao município que nós faríamos, e aí faríamos uma grande mobilização, porque esse tema é um tema que para Mato Grosso do Sul é extremamente relevante e importantíssimo.
Nós vamos aguardar a formalização do requerimento de Vossa Excelência e adicionalmente perguntar aos nossos generais que nos honram aqui se já não está na hora do CISFRON compor o programa de aceleração do crescimento, assim como o programa PROSUB, que é da maior relevância e importância, de igual forma o KC 390. Ou seja, a Marinha está contemplada com o PROSUB, a Aeronáutica está contemplada com o KC 390. Nós precisamos fazer um esforço coletivo para que também o CISFRON possa ser acolhido pelo PAC, que na prática vai representar recursos não contingenciados, além de uma flexibilidade adicional para que essa movimentação possa se dar, para que essas metas possam ser cumpridas e alcançadas no presente e no futuro. Eu queria deixar esse questionamento do esforço que o Ministério da Defesa está fazendo para incorporar esse projeto no programa de aceleração de crescimento, que é a garantia da disponibilidade dos recursos, como sinalizou o senador Delcídio.
Senhor presidente, só para registrar, fruto até de uma reunião que tive também lá com toda a equipe do CISFRON, eu solicitei uma audiência à ministra do Planejamento e fiz essa solicitação. Vossa Excelência tocou no ponto crucial e por isso que eu fiz a pergunta do orçamento, porque nós temos que carimbar recursos para esse projeto. Se o governo compreende bem o que representa a fronteira, esse projeto tem que fazer parte do PAC, para ele não ter contingenciamento de recursos, senão ele vai atrasar, e é uma verdadeira engenharia. Precisa ter uma cintura extraordinária para tentar ir administrando atrasos e, eventualmente, falta de recursos que prejudicam o bom andamento dos projetos e a instalação dos equipamentos, né, e a execução das obras civis.
E a capacitação dos recursos humanos que terão que operar
e fazer frente a essa grande operação.
E ousado projeto. Mas passo a palavra às vossas senhorias para responder aos questionamentos e às conclusões finais.
A inclusão no PAC é realmente um objetivo prioritário nosso, né? O senhor tem nos ajudado. Aqui a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, a da Câmara, tem nos ajudado bastante, né? O Ministério da Defesa, nessa exposição dessa nossa intenção, e acreditamos que isso vá ocorrer. E fazendo já um prolongamento que o senhor perguntou sobre orçamento, se nós já estivéssemos incluídos no PAC, nós não estaríamos vivenciando a situação que nós temos hoje. De uma previsão de recursos de 240 milhões para esse ano, inclusive 40 milhões de emenda da comissão, nós estamos hoje com mais de 40% contingenciados, né? Então, nós estamos com 99 milhões contingenciados. E temos a esperança, estamos lutando para que esses recursos sejam descontingenciados realmente esse ano. Então, se nós já estivéssemos no PAC, já não teríamos esse problema esse ano. Para o ano que vem, a discussão do orçamento relativo ao SISTROM para o próximo ano, nós temos um patamar de início, que é de discussão, né, que foi baseado no que normalmente é disponibilizado anualmente, na faixa de 200 milhões, 200 e poucos milhões, né? E temos o que nós necessitamos realmente, que é na faixa de 550 milhões, né? Mais propriamente, 553 milhões. Então, nós temos esse patamar que não atende a todas as nossas necessidades para o ano que vem, que é em torno de 200 e poucos milhões, que é o que o Exército consegue, na sua parte do seu orçamento, colocar, que foi colocado do ano passado, 200, aliás, esse ano, 200. Né? E para o ano que vem, o que o Exército consegue colocar para o SISTROM é 213. Né? Mas nós estamos buscando essa expansão para chegarmos a 553 milhões. E acreditamos, com a ajuda dos senhores e também dos órgãos do Poder Executivo, que nós consigamos alcançar esse valor, que é importante para nós, para ser atingido. Quanto a políticas públicas, o senhor tem inteira razão. Nos anos 2008 e 2009, eu pertencia ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e nós já debatíamos com os outros ministérios. Praticamente, quase todos os ministérios têm programas na faixa de fronteira, né? E a integração desses programas é muito importante, porque vai minimizar esses impactos, né, que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma. Quanto às colocações do senador Suplicy, eu queria fazer um paralelo com o SISTROM. Então, o SISTROM, ele não busca ação em cima do usuário, no traficante. Então, acho que nós estamos falando a mesma linguagem nesse aspecto, em cima do traficante. Isso com relação a drogas, né? Falou-se muito em tráfico de drogas, porque, como o general Santos Guerra disse, os dados mais concretos que nós temos em termos estatísticos são relativos ao tráfico de drogas. Mas nós temos vários outros, né, ilícitos, né? O senador Delcídio, ele já falou, né? Nós temos o contrabando desse caminho, né? O controle sanitário, o Exército já participa muito, né, nesse controle sanitário, nas operações que são realizadas, né, periodicamente, né? Temos então, enfim, toda a gama de ilícitos, né, que vão ser tratados no âmbito do SISTROM, né? Que o SISTROM vai implantar meios para justamente tentar minimizar esses impactos. O senhor falou do outro lado, então nós estamos conversando, né, não só com os nossos parceiros aqui do país, os órgãos de segurança públicas, federais, estaduais, no Mato Grosso do Sul a gente conversa bastante por causa do piloto, né, com o secretário de segurança. Ontem mesmo o secretário estava lá com o comandante militar do Oeste, estavam tratando desse assunto, né? Mas com os países vizinhos também. Nós temos, nós aproveitamos as reuniões bilaterais que o Exército faz com os países vizinhos e colocamos que é o SISTROM, chamando esses países para participar, porque os problemas são dos dois lados, não é de um lado só, como o senhor falou. Então, isso tem sido buscado. E nós não pretendemos ter muro nenhum. Tanto é que o nosso forte é nos recursos tecnológicos. Pelo contrário, é aquilo que o senhor falou, a permeabilidade de parte a parte. Os objetivos são comuns, eles não são objetivos de contenção de um lado ou de outro, são objetivos comuns para resolver os problemas de fronteira. E quanto à mão de obra, eu vou deixar até para o general Santos Guerra, que é uma parte mais específica, mas nas estruturas do Exército que nós temos hoje, foi o senador Cristóvão que perguntou, nós já temos a previsão de pessoas, né, para operar equipamentos, e essas pessoas vão ser capacitadas para isso. Exemplo, eu vou dar um exemplo para o senhor, é simples. Os regimentos de cavalaria lá da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, onde nós estamos fazendo o piloto, eles têm já na sua Constituição as seções de vigilância terrestre, que elas operam para operar radares, operar os equipamentos optrônicos, etc. Elas não estão ativas porque não têm o equipamento. Então, quando nós tivermos os equipamentos, elas serão ativadas e serão capacitadas, inclusive, dentro do contrato. Essa parte aí eu deixo mais com o João Santos Guerra, que envolve o contrato que foi firmado.
Só para complementar, e aí talvez ajudar o general, o que eu quero saber é se essas pessoas que serão capacitadas estão capacitadas para serem capacitadas. Porque é comum a gente receber pessoas para serem capacitadas como uma atividade. Não sabe nem o que é regra de três. Nunca vi um computador. Então, eu queria saber se vocês estão preocupados com a baixa capacitação daqueles que vão ser ainda capacitados. Uma parte desse equipamento deve ter termos em inglês. Vai ter gente capaz de entender o que está escrito nos manuais, ou a gente vai ter que traduzir. É isso, é a capacitação daqueles que serão capacitados, se eles vão estar preparados para entenderem o que vai ser ensinado a eles, ou se vão dar muito trabalho a vocês para que eles se preparem.
O Exército possui, com certeza, a melhor estrutura de ensino desse país. Então, nossas escolas, nossos oficiais instrutores, professores, são altamente capazes. O Sisfron traz realmente novidade, equipamentos novos, tecnologias. Essa tecnologia, esse ensinamento, esse conhecimento está contratado junto à empresa integradora. Mas isso não é um desafio muito grande para o Exército em relação ao Sisfron. É uma evolução. Mas não é um risco. O risco é, de fato, a continuidade orçamentária para que a gente possa instalar o sistema. Muito obrigado a todos. Foi uma satisfação muito grande estar nessa casa, ter a presença dos senhores. Muito obrigado, senador. Está convidado para a feijoada semana que vem lá.
Da mesma forma, eu agradeço
não
também.
Não me convida que eu vou, em general.
Esse convite é só o senador? Ou a todos que nos acompanham aqui na Comissão
Geral. Eu costumo pescar com meu pai em Corumbá, né? Então eu tenho que...
Obrigado.
Em nome da Comissão de Defesa e Relações Exteriores, nós queremos agradecer a presença de vossas senhorias, do general de divisão João Roberto de Oliveira, do general de divisão Antonino dos Santos Guerra Neto e do senhor Marcos Tolendal pela presença, pelos esclarecimentos, sinalizando e ratificando o elevado interesse, não apenas da Comissão e do Senado, em continuar acompanhando a implementação deste projeto, pela convicção e consciência que temos da sua importância para os estados da fronteira e por entender que esse projeto, muito mais que um projeto de governo, é um projeto de Estado e de nação. Muito obrigado a vossas senhorias pela presença. Submete à apreciação do Senado Federal, em conformidade com o artigo 52, inciso 4º da Constituição Federal, o nome do senhor Marcos Bezerra Abolte Galvão, ministro de primeira classe da carreira, ter diplomata do Ministério das Relações Exteriores para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a outras organizações econômicas com sede em Genebra. De autoria da Presidência da República, a matéria foi submetida à relatoria de Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, ao qual nós queremos agradecer a diligência, até porque nos próximos dias estará sendo empossado à frente da Organização Mundial do Comércio o embaixador Roberto Azevedo. Portanto, se faz necessário que, de maneira diligente, nós possamos aqui no Senado concluir essa avaliação para que o Brasil possa não ver descontinuidade no assento dessa importante organização. Passo a palavra, Sua Excelência, para a emissão do relatório.
Senador Ricardo Ferraço, em primeiro lugar, eu quero dizer da satisfação de ser o relator desta, em relação a esta mensagem da presidenta. Eu conheço o embaixador Marcos Bezerra Abbott Galvão desde muito jovem, quando eu fui seu professor no Instituto Rio Branco. E ele foi, eu creio, o melhor aluno da turma, de acordo com a classificação. Mas se não foi o melhor, está entre os melhores alunos daquele instituto. E desde lá, sua carreira tem sido extremamente proveitosa para o Brasil e positiva para ele. Eu quero ler dizendo que o ministro Marcos Bezerra Abbott Galvão nasceu nos Estados Unidos, onde o pai era diplomata, em 59, sendo brasileiro, portanto, de acordo com o artigo 129, inciso 2 da Constituição de 46. Ingressou para o curso preparatório da carreira diplomática do Instituto Rio Branco em 1969, tornando-se terceiro secretário no ano consecutivo. Na mesma instituição, cursou o curso de aperfeiçoamento à carreira diplomática, sem o que não se chega a embaixador, em 84, curso de altos estudos, onde defendeu a tese globalização, dos pontos, arautos, céticos e críticos. O conceito, o debate atual e alguns elementos para a política externa brasileira, que é um documento que merece ser lido pelos aqueles que se interessam por política externa. Nesse período, concluiu o mestrado em Relações Internacionais pela American University em Washington. Dentre as funções assumidas no Ministério das Relações Exteriores em Brasília, destacam-se, e eu não vou ler todas, assistência à divisão da América Meridional, cargo de professor assistente de História das Relações Diplomáticas do Brasil no Instituto Rio Branco, direção-geral da Fundação Alexandre Guzmão, docência de linguagem diplomática do Instituto Rio Branco, chefia de gabinete do ministro de Estado e Meio Ambiente e Amazônia Legal, cargo de chefe de gabinete do ministro da Fazenda, entre 94 e 2000, não só um período longo, mas um período fundamental onde foi criado o Plano Real e onde foi implantado o Plano Real. Esse é um cargo que vale a pena citar, sobretudo vendo que ele vai para uma posição tão importante na OMC. Ele teve o cargo de chefe de gabinete do ministro do Estado da Fazenda, Pedro Malan, entre 94 e 2005, e a subchefia e o cargo de porta-voz do gabinete do ministro das Relações Exteriores, em 98. Ao mesmo tempo, docência de política externa brasileira no Instituto Rio Branco. No exterior, integrou os quadros diplomáticos permanentes brasileiros junto à Organização dos Estados Americanos, em Londres, 95, Washington, 2001, Japão, 2011. Figurou ainda como chefe da delegação da 5ª reunião de recomposição da AID 15, Banco Mundial. E aí vamos com diversos cargos no Brasil, no exterior ao longo desse tempo, até concluirmos na reunião de ministro da Fazenda e presidente do Banco Central do G20, na Coreia. Em razão de sua experiência no desempenho de suas funções, o senhor Marcos Bezerra Abbott Galvão foi laureado com as seguintes comendas, diversas comendas, não vou ler todas. Ordem do Infante Dom Henrique de Portugal, grau de cavaleiro, medalha no grau de cavaleiro, medalha Mérito Santos Dumont do Brasil, Ordem do Mérito Naval, etc. A grande medalha Presidente Sendo Kubitschek, Estado de Minas Gerais, Brasil. O ministro Abbott Galvão é convocado a chefiar a missão diplomática brasileira junto à Organização Mundial do Comércio, à Organização Mundial da Propriedade Intelectual, à Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e a South Center, o que me deixa com muita satisfação, porque eu já fui do Conselho, por 6 anos, do Conselho Diretor da entidade South Center, que é a organização intergovernamental que congrega 51 países em desenvolvimento.